Pai querido, na tua presença estamos aqui alegres, porque é o dia do Senhor e também é um dia especial dedicado às mães, a estas heroínas da fé, que com o risco da própria vida e sacrificando o seu tempo, seus gostos e desejos, se dedicam para cuidar daquelas crianças que o Senhor coloca nos braços delas, para educá-las para o Senhor, como sendo a herança do Senhor. Queremos dar glória ao Senhor por estas mães dedicadas e queremos suplicar uma bênção especial sobre elas. Derrama o Espírito Santo sobre o estudo da Tua Palavra, que jorre luz da Tua Palavra e que o Senhor venha encher o coração de todos com muito conforto. Em especial, Pai, abençoa também a nossa querida irmã Elaine Mota, que o Senhor a cerque com a Tua bênção, que o Senhor a segure nos Teus braços, que ela, ao atravessar o vale escuro, ela sinta que Jesus está ao lado dela, ao lado do esposo, ao lado da sua família, e que o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode todas as coisas, que ela e nós possamos descansar nos Teus braços, em confiança absoluta, porque o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, e é em nome de Jesus que pedimos, amém, Senhor. Hoje é um dia especial em que faremos uma homenagem às nossas queridas mamães. Mãe é uma palavra que cativa, pois todos nós temos nossas mães, todos nós devemos nossa vida a elas. Quanto sacrifício para que chegássemos onde estamos hoje. Aqui neste país, uma jovem chamada Ana Jarvis, ela lutou por muito tempo para conseguir colocar dentro do apertado calendário deste país um dia especial para homenagear as mães. Várias tentativas já tinham sido feitas no século XIX para conseguir reservar um dia especial para as mães. Foi no ano de 1908 que ela fez uma campanha especial escrevendo cartas para homens influentes da nação e esta campanha surtiu um bom efeito. E no ano de 1913, dia 10 de maio, o Congresso dos Estados Unidos votou, estabeleceu que o segundo domingo de maio deveria ser dedicado especialmente para homenagear as nossas mães. Deus, a Bíblia e o cristianismo sempre honraram a mulher e destacaram o trabalho da mãe como algo insubstituível na família humana. Eu quero que você leia comigo agora um pouco o que está em Provérbios 31. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 31, vamos começar a partir do verso 10. Através do Espírito Santo, foi registrado na Bíblia uma homenagem à mulher, uma homenagem às mães. E nós queremos ler agora esta homenagem feita pelo Espírito Santo para você, mãe, para você, mulher. Provérbios, capítulo 31, versos 10 em diante. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubins. O coração do seu marido está nela confiado. E a ela nenhuma fazenda faltará. Ela faz bem ao seu marido e não mal, todos os dias da sua vida. E agora o verso 20. Abre a sua mão ao aflito e ao necessitado estende as suas mãos. Agora o verso 26. Levantam-se os seus filhos e a chamam bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo, muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu, a todas, és superior. Queridos, embora o esforço do movimento feminista ao longo do tempo tenha sido provar diante do mundo de que a mulher é capaz de fazer todas as funções e profissões ocupadas pelo homem, e nós não temos nenhuma dúvida disso, porque Deus, quando fez a mulher, a fez capaz. A Bíblia diz que Deus fez uma auxiliadora, uma companheira idônea, capacitada, habilitada, com muita excelência. Por isso, não temos dúvida de que a mulher pode realmente fazer e realizar todas as obras, como motorista de caminhão, como piloto de avião, ou ir para o exército, qualquer função que ela queira desempenhar como executiva. Não há nenhuma dúvida quanto a isso, meu querido irmão. Porém, Deus tem uma missão sagrada, especial, divina para cada mulher e para cada mãe na terra. E esta missão especial é destacada na palavra de Deus como sendo aquela de mãe. Ser mãe não é simplesmente ser do lar. Ser mãe é ser um instrumento nas mãos de Deus para salvar a família, para tornar a família cristã. Nenhum homem, mesmo que se esforce, poderá executar as tarefas que Deus designou para a mulher. É muito diferente ter um homem cuidando da casa e uma mulher cuidando da casa. É muito diferente ter um homem educando os filhos do que ter uma mãe educando os filhos. É muito diferente. Deus não encarregou José para educar Jesus. Deus encarregou e incumbiu Maria para educar Jesus. Por quê? Deus é sábio. Deus capacitou a mulher com habilidades que o homem não tem. Ela foi dotada pelo Espírito Santo. As funções na família humana são funções distintas, diferentes e específicas. Assim como também as funções na família divina são diferentes, distintas e específicas. Eu quero aqui fazer um paralelo entre a família divina e a família humana. Na família divina, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 26, abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo 1 e o verso 26. Aqui lemos no primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, na primeira página, e o verso 26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a. Queridos, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, à sua semelhança, não está falando somente de que você foi criado à imagem de Deus intelectualmente, espiritualmente e fisicamente. Não. É mais do que isso. Deus criou a família humana à imagem e à semelhança da família divina. Assim como na família divina existe um Pai, Filho e Espírito Santo, na família humana existe também Pai, Filho e Mãe. A família humana foi criada para ser um reflexo da família divina. Assim como na família divina existe uma hierarquia, porém a hierarquia não mostra quem é mais forte, não mostra quem é superior e quem é mais importante, não. A hierarquia na família divina é somente para funções. Existe uma hierarquia na família divina: Pai em primeiro lugar, Filho em segundo lugar e Espírito Santo em terceiro lugar. Porém, queridos, Pai, Filho e Espírito Santo são eternos, existentes por si mesmos, incriados, onipotentes, oniscientes. Nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse. São eternos. Mas existe uma hierarquia, hierarquia de funções. Assim também, meus queridos, na família humana existe uma hierarquia. Deus colocou o homem como sendo o cabeça da família, não porque ele é melhor, não porque ele é mais excelente, não porque ele tem uma natureza superior à da mulher, não, não foi por isso. Foi uma questão de princípio, de hierarquia, para as funções que cada um deve desempenhar. O homem desempenha na família o lugar do Deus Pai e deve ser visto como cabeça. Porém, a esposa desempenha dentro da família humana o lugar do Espírito Santo. A esposa e mãe é na família o Espírito Santo, que suaviza, que ensina, que corrige, que convence, que conforta e que muitas vezes é entristecida e muitas vezes é pouco reconhecida, assim como o Espírito Santo é pouco conhecido. O mais falado da família divina é o Pai e é o Filho. Pouco se fala sobre o Espírito Santo. É conhecido como se fosse um Deus desconhecido. Assim também, muitas vezes, na família humana, a mãe fica esquecida no anonimato. Muitos dão honras ao marido, mas esquecem da esposa. Mas a esposa é o Espírito Santo na família humana, usada por Deus para convencer do erro, do pecado, usada por Deus para consolar, curar os feridos, usada por Deus para repreender, para educar. O Espírito Santo está presente o tempo todo com você. A mãe também deve estar presente o tempo todo com a família, com os filhos. É como que onipresente a mãe, não é? Queridos, Deus pode estar presente em todos os lugares. Mas Deus criou alguém para substituí-lo aqui, para que, porque a mãe pode estar presente em todos os lugares na casa, ela faz tudo. Deus capacitou a mulher para fazer 10 tarefas, desempenhar 10 funções ao mesmo tempo. Isso o homem não consegue. Isso não consegue. Na Virgínia, quando eu fazia o almoço e a minha esposa trabalhava fora, ela dizia: Samuel, cuide para que hoje o arroz não queime. Eu dizia para ela: tudo bem, hoje eu vou cuidar. Queridos, todos os dias o arroz queimava e continuou queimando. Não adianta. Eu só me lembrava do arroz no fogo quando o cheiro, não é? Cheiro de queimado. Falei: de novo? O homem, quando faz uma coisa, esquece o resto. Deus não capacitou o homem para fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Vocês, homens, sabem que somos assim. Mas Deus habilitou a mulher. Queridos, a família humana foi criada como sendo um reflexo da família divina. Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Filho e Mãe. Queridos, Deus quer que você, como família humana, vive em harmonia como a família divina vive em harmonia. Pai, Filho e Espírito Santo não agem independentemente um do outro. Eles trabalham em comum acordo, mas possuem uma só natureza, a natureza divina. Assim também, Pai, Filho e Mãe devem trabalhar como? Em comum acordo. São 3 pessoas diferentes, mas eles têm uma só natureza, a natureza humana. A natureza humana da família humana e a natureza divina da família divina. Mas subsistem como 3 seres distintos e que trabalham harmonicamente, harmoniosamente. Quando Deus Pai planejou enviar o seu Filho à Terra e ser gerado pelo Espírito Santo, quem gera na família humana? A mãe. Quem gerou o Filho de Deus? O Espírito Santo. Gerado no ventre da Virgem Maria. Vejam, queridos, que Deus planejou uma mulher para ser a mãe. Deus planejou uma mulher para ser a educadora e a professora de Jesus. Jesus não aprendeu aos pés dos escribas, doutores da lei. Jesus aprendeu aos pés de Maria. Ele aprendeu a ler e a escrever com Maria. Ele aprendeu a memorizar as escrituras sagradas com Maria. Queridos, assim também Deus quer que cada mamãe seja educadora e professora das suas crianças, ensinando-as a lei do Senhor, que sejam verdadeiras mães em Israel, ensinando as crianças a amarem a Jesus, guardarem os seus mandamentos e formando nelas um caráter semelhante ao de Jesus. A grande realização de Maria foi ver Jesus Cristo pregando, ensinando, curando e salvando. Ela se sentia realizada. Vocês se lembram que naquela primeira festa em que ele foi, onde ele realizou o seu primeiro milagre nas bodas de Caná, a figura importante na festa era Jesus. Não eram os noivos, era Jesus. E acabou o vinho e Maria disse, apontando para Jesus: fazei tudo o que ele vos disser. Ela estava orgulhosa de que o filho podia fazer algo maravilhoso. Queridos, a realização de uma mãe é ver a realização dos filhos. Eu fico imaginando na minha mãe, que hoje está com 83 anos, bem doente, com dores por todo o corpo, arcada, curvada, não consegue mais endireitar. Mesmo que alguém pegue e queira endireitar, não pode. Não pode porque vai quebrar alguma coisa. Ela já está bem curvada assim. Eu fico pensando na realização dela em saber que ela me educou, que que ela me ensinou, me corrigiu, me repreendeu, me surrou muitas vezes, mas ela conseguiu alcançar o sonho de preparar um pastor. Ela conseguiu o sonho de preparar um pastor para a salvação das almas. A realização de uma mãe está nos filhos. Mesmo que o nome dela não seja citado nos jornais, nos anúncios, mas a verdadeira homenageada é a mãe, que se sacrifica e que fica no anonimato, enquanto o filho faz o trabalho de Deus. Queridos, Abraão Lincoln disse: tudo quanto sou, tudo que eu sou ou espero vir a ser, eu devo à minha angélica mãe. Abraão Lincoln. Ouçam agora o que nós lemos no livro Lar Adventista, página 240. Depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na Terra. Tem que decorar isso aqui. Você, mãe, que muitas vezes é tentada a viver complexada ou viver insatisfeita porque você escreve nos formulários, nas fichas que preenche lá, profissão do lar. Lembre-se. Lembre-se o que Deus pensa de você. Vou repetir. Depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na Terra. Lar Adventista, página 240. De acordo com uma declaração que encontrei, a França teve 69 reis. Quantos? 69 reis. De todos esses 69 reis, somente 3 foram reis amados pelo povo. E por quê? Somente esses 3 foram criados e educados pela própria mãe. Todos os outros foram educados por pajens, por tutores, por governantes. Fez diferença na vida desses 3 reis que foram amados na França o fato de terem sido educados pela sua mamãe? Fez muita diferença. Há um chamado de Deus para que as mães em Israel não olhem com menosprezo a tarefa a elas designada por Deus. Nós não estamos aqui sugerindo que as mulheres e mães não possam fazer outra coisa senão cuidar do lar e dos filhos. A nossa ênfase hoje é que a principal missão de Deus para as mães é a educação dos filhos e o cuidado do lar. Ainda no livro Lar Adventista, página 231, nós lemos: o rei em seu trono não tem uma função mais elevada do que a mãe. E não tem mesmo. Ainda na página 231, a mãe é a rainha do lar. Ainda na mesma página, um anjo não desejaria missão mais elevada do que a de ser mãe. Qual era o desejo mais elevado dos anjos? Um anjo não desejaria missão mais elevada do que a de uma mãe. Um certo pastor aqui no estado de Nova York foi visitar uma casa fazenda. Ali morava uma família, membros da sua igreja. E quando ele chegou naquela casa, ele ficou encantado com a criança. Era uma família de uma só criança, era um menino de 4 anos de idade. Ele ficou encantado com a inteligência e com a boa conduta do menino. Mas logo ele descobriu o segredo. A mãe estava na cozinha lavando uma desnatadeira, aquelas complicadas peças da desnatadeira, estava lavando, quando o menino chegou correndo perto dela com uma revista na mão e disse: mamãe, o que este homem aqui está fazendo? E o pastor observou aquela mãe parar com o trabalho, parou de lavar a desnatadeira, enxugou as mãos, sentou-se numa cadeira, colocou o menino no colo e gastou 10 minutos explicando para ele o que aquele homem estava fazendo. Depois que o menino saiu correndo, ele disse: eu fiquei admirado de ver você parar com o trabalho e dedicar 10 minutos para responder à pergunta do menino. Aí está o segredo desta criança ser encantadora e bem comportada. E aquela mãe disse: pastor, eu espero continuar lavando desnatadeira o resto da minha vida. Mas eu não quero nunca mais que o meu filho venha com a mesma pergunta. Eu espero que o meu filho nunca precise fazer novamente a mesma pergunta. Por isso eu dediquei tempo para responder. Queridos, o trabalho de uma mãe é responder às curiosidades das crianças, ensinar as crianças em todos os aspectos da vida, os trabalhos domésticos. Queridos, a tarefa da mãe é uma tarefa nobre, sagrada, e nós lemos no livro Ciência do Bom Viver, na página 378, este pensamento. Nenhuma obra se pode comparar à obra de uma mãe em importância. Ela não tem como artista de pintar na tela uma bela forma. Ela não tem como o escultor de cinzelar uma forma linda no mármore. Ela não tem como um escritor de expressar um nobre pensamento em eloquentes palavras, nem como músico de exprimir em melodia um belo sentimento. Cumpre a mãe, com o auxílio divino, gravar na alma humana a imagem de Deus. Cumpre a mãe, com o auxílio de Deus, gravar na alma humana a imagem divina. A mãe é a rainha do lar, não a escrava. A mãe sábia ensina os filhos a trabalhar, planeja o trabalho para os filhos. Gasta boas horas da noite planejando o trabalho para os filhos para a manhã seguinte. A influência no lar da mãe deve ser excelsa, a palavra da mãe deve ser lei. Se a mãe for cristã, sob o governo de Deus, ela se imporá ao respeito dos filhos. Mas o maior respeito para com a mãe será dado pelo próprio marido, na maneira como ele trata a esposa. A maneira como ele trata a esposa é a maneira como os filhos vão tratar a mãe. Os filhos devem ser ensinados a considerar a mãe não como escrava, que existe ali para servi-los, mas como uma rainha que deve guiá-los, dirigi-los, ensinando-os linha a linha, preceito por preceito. Martha Johnson conta a história de uma mãe que resolveu deixar o emprego para poder passar mais tempo com a filha. Então ela explicou para a filha, Rosemary, eu estou saindo do emprego para passar mais tempo com você. Mas, querida, eu não vou mais poder comprar aqueles lindos vestidos para você. E a menina respondeu, mamãe, o que eu quero é você. O que eu quero é você. Esta semana eu perguntei para minha esposa, qual o presente que você quer para o Dia das Mães? E ela respondeu, você. Mas eu dei um presente para ela, além de mim mesmo, né? Obviamente. Vai chegar ainda, está vindo. Deus fala para cada mamãe dizendo, tome esta criança, eduque-a para mim. Forme-lhe o caráter polido semelhante ao de um palácio, para que ele possa brilhar eternamente nas cortes do Senhor. A obra da mãe é para o tempo e para a eternidade. Certa vez alguém pintou um quadro de uma cozinha, na qual os anjos estavam ali, ativamente empenhados em cozinhar, em lavar pratos e louças, mas tudo era feito com tanta graça celestial que aqueles que contemplavam o quadro esqueciam-se de que chaleiras são chaleiras e de que pratos são pratos. Notavam apenas quão atrativos podem ser os mais humildes deveres da casa. Por mais humildes e insignificantes que pareçam ser os deveres domésticos e o cuidado de uma criança, na realidade, os olhos de Deus consideram a mais importante e sagrada missão de uma mãe. Comparado ao trabalho do marido missionário, Deus fala que o trabalho da mãe não é menos importante. Veja o que ele diz. Deus fala assim, enquanto o marido é missionário lá fora, ela, mãe, não o é menos em casa, excedendo muitas vezes o marido aos cuidados, solicitude e trabalhos com que tem de arcar. Eu me lembro que nos primeiros anos do nosso ministério, lá em Curitiba, quando as crianças eram pequenininhas, eu tinha culto, como sempre, terças, quartas e quintas, sábados e domingos. única noite livre era a segunda, e sexta-feira, logicamente, preparando o sermão. Então, na realidade, era só segunda-feira a noite livre. E eu me lembro que todas as noites eu saía, então, fazer evangelismo público, carregando pasta, carregando projetor. Enquanto eu estava pregando para o povo, ela estava pregando para o Anderson e para a Evelyn. Pregando para as crianças, contando as historinhas, orando com elas. O trabalho dela dentro de casa não era menos importante do que o meu lá fora salvando almas. É assim que Deus considera, irmãos. Enquanto o marido é missionário lá fora, ela não é menos em casa. Sua obra é importante e sagrada. O marido lá fora pode ser acumulado de honra da parte dos homens, ao passo que a fiel mãe em casa ficará privada dessa recompensa. Mas se a mãe for fiel, esforçando-se para formar o caráter dos seus filhos, a imagem divina, os anjos escreverão o nome da mãe ao lado dos maiores missionários do mundo, porque a mãe é um instrumento divino para tornar a família cristã. É a mãe que torna a família cristã. Lar Adventista, página 235. No livro Orientação da Criança, página 193, nós lemos que as lições que a criança aprende durante os primeiros 7 anos, as lições que a criança aprende durante esses primeiros 7 anos, têm mais que ver com a formação do seu caráter que tudo que ela aprenda em anos posteriores. O que importa na formação do caráter da criança não é o segundo grau, não é a elementary school, não é a universidade, não é o pós-doutorado, nada disso. O que importa na formação do caráter dos seus filhos é aquilo que eles estão aprendendo nos primeiros 7 anos. E nesses primeiros 7 anos, a criança deve estar quase que plenamente em contato com a mãe, o tempo todo. Você não deve mandar o seu filho para a escola muito cedo. Eu fui para a escola com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, eu entrei no primeiro ano primário. Já foi um pouco tarde demais, não é? Mas também não vamos mandar cedo demais. Deus fala que as crianças deveriam ficar até os 7 anos soltas como cordeirinhos, correndo e pulando pelo quintal. Sem a responsabilidade de tarefas escolares, somente tarefas domésticas. Varrer, lavar, arrumar a cama, coisas da casa, não da escola, nos primeiros 7 anos de idade. Dos 7 primeiros anos de vida, os 3 primeiros são mais importantes. Quais são os principais anos na vida de uma criança? Os 7 primeiros. E dos 7, os mais importantes são os primeiros 3 anos. Vejam o que Deus fala. Orientação da Criança, página 193. Mães estejam certas de que disciplinam devidamente os filhos durante os seus 3 primeiros anos de vida. Não lhes permitam formar vontades e desejos. O que é que uma mãe não pode fazer? Deixar que a criança forme vontades e desejos. A mãe deve ser a mente para os filhos. O que significa isso? Ela pensa pelos filhos. Ela pensa o que eles vão comer. Ela pensa a hora de dormir. Ela pensa a hora de acordar. Ela pensa o que eles vestem. Ela pensa quem são os amiguinhos. Ela pensa pelos filhos. A mãe deve ser a mente para os filhos. Os 3 primeiros anos são o tempo para vergar o pequenino rebento. As mães devem compreender a importância desses 3 primeiros anos. Se você esperou até que as crianças completassem 3 anos de idade, para então começar a lhes ensinar o domínio próprio, a obediência, procurem fazê-lo agora, embora seja muito mais difícil. O que que a criança tem que aprender nos primeiros 3 anos de vida? Obediência e domínio próprio. Muita ansiedade e tristeza poderiam ser poupadas se desde o berço se ensinassem às crianças que a sua vontade não deve se tornar lei, nem serem os seus caprichos continuamente satisfeitos. Muitos negligenciam seu dever durante os primeiros anos de vida dos filhos, pensando que, quando ficarem mais velhos, então serão muito cuidadosos em reprimir o erro e educá-los no que é direito. Mas o tempo próprio para fazerem esta obra é quando os filhos ainda são bebês em seus braços. Orientação da Criança, página 194. Eu li uma carta intitulada A Mãe Mais Severa do Mundo, e eu quero ler para vocês agora esta carta. Na primavera de 1970, esta carta foi publicada no Globe Auburn. Não era bem uma história, mas uma carta aberta. Quando eu era criança, tive a mãe mais severa do mundo. É uma filha escrevendo. Enquanto as outras crianças comiam um doce na primeira refeição, ela me fazia comer cereais, ovos e pão torrado. Minha mãe insistia em querer saber onde estivemos. Você diria que estávamos numa prisão. Ela queria saber quem eram os nossos amigos e o que estávamos fazendo. Quando dizíamos que iríamos nos ausentar de casa durante uma hora, ela fazia questão de que chegássemos dentro desse prazo marcado ou antes. Lamento ter que admitir, mas realmente a minha mãe teve a coragem de transgredir as leis que regulam o trabalho das crianças. Ela nos fazia trabalhar. Tínhamos que lavar os pratos. Tínhamos que arrumar as camas, aprender a cozinhar e fazer toda espécie de coisas dentro de casa. Creio sim que a minha mãe ficava acordada a noite toda, imaginando coisas para fazermos no dia seguinte. Ela insistia sempre em que falássemos a verdade. Toda a verdade, coisa alguma a não ser a verdade. Quando entramos na adolescência, minha mãe se tornou mais ativa e a nossa vida se tornou mais insuportável ainda. Nada de buzinas tocando em frente de casa para sairmos correndo para encontrar nossos namorados. Não. Mamãe exigia que nossos namorados viessem conversar conosco dentro de casa. Ah, estava esquecendo de mencionar que enquanto as minhas amigas já namoravam com a idade de 12, 13 anos, minha antiquada mãe se recusava a permitir que eu namorasse antes dos 15 ou 16 anos. Sua palavra não voltava atrás. Tenho que confessar que minha mãe foi uma negação como mãe. Sabem por quê? Porque nenhum dos seus filhos foi preso até hoje. Nenhum dos filhos espancou seu cônjuge. Todos os meus irmãos serviram ao governo do seu país voluntariamente, sem protestar. Tomando isto por base, estou procurando criar os meus filhos. Vocês veem? Eu agradeço a Deus por me haver dado a mãe mais severa do mundo. Assinado, outra mãe. Meus queridos, ser mãe é uma missão divina dada por Deus para você, mulher, para você, mãe. Deus convida todas as mães a contemplarem Joquebede, a mãe de Moisés, aquela mãe hebreia, fervorosa na fé, que não temeu o mandamento do rei e arriscou a própria vida para poder ficar com seu filho até pelo menos os 12 anos de idade, educando-o. Que honra para Joquebede ter sido a professora de Moisés, o grande legislador e libertador de Israel. Que os seus olhos, querida mãe, contemplem Ana, aquela mulher de oração, espírito abnegado, inspirada pelo céu, que deu à luz a Samuel, a criança divinamente instruída. Samuel foi um juiz incorruptível, fundador das escolas dos profetas, mas a honra de tudo isso se deve a Ana, sua mãe. Que os seus olhos se demorem em Isabel, aquela parente da Virgem Maria, que gerou o precursor do Messias, João Batista. Jesus falou de João Batista dizendo, não existe outro maior do que ele. Entre os nascidos de mulher, ele é o maior. Que os seus olhos se demorem em Maria, uma mulher agraciada por Deus, escolhida para ser a mãe e professora de Jesus, o Filho de Deus. Existiria uma missão mais sagrada e divina na Terra? Certamente que não. Somente a eternidade revelará o quanto o mundo deve para estas mães piedosas que sacrificaram o tempo, os passeios, férias e passaram noites indormidas, mas educaram as crianças nos caminhos do Senhor. Que toda mãe se aproxime de Jesus com esta oração. Ensina-me, Senhor, o que devo fazer por esta criança. E Deus vai ensiná-la, instruí-la. Depois de Deus, o poder da mãe é o maior poder conhecido na terra. Vamos decorar isto? Depois de Deus, o poder da mãe é a maior força conhecida na terra. Que a graça e o amor de Jesus estejam com você, mamãe, com você, mulher. Louvado seja Deus pelas mães que temos. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém, Senhor.